Olá, ouvinte. Hoje é dia 13 de setembro de 2012. Eu sou o Donizete Soares e estamos iniciando os nossos programas de rádio no Espaço Humus, programa sobre educação e cultura. Eu tenho o prazer de receber nesse primeiro programa o meu amigo de há muito tempo, professor Marcos Ferreira Santos. Nós vamos fazer esse programa em três blocos de aproximadamente 15 minutos. No primeiro deles, a gente vai conversar com o Marcos, pedindo que ele faça aí um retrospecto da sua história para que a gente o conheça, saiba com quem estamos falando. No segundo momento, a gente aprofunda os conceitos de educação, de cultura. E no terceiro momento, no terceiro bloco, eu vou pedir a ele que faça um apanhado da educação no Brasil hoje. Marcos, prazer recebê-lo.
Prazer todo meu, Donizete. É um grande prazer sempre voltar e contribuir de alguma forma, né, com os projetos que a gente tem compartilhado junto aí nesses anos todos, né? O Gens, o Calabouca, enfim, é sempre um grande prazer estar aqui.
Marcos, você hoje, já há algum tempo, é professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu gostaria que você contasse a sua trajetória de hoje para trás, né? Para você ser professor da Universidade de São Paulo, evidentemente, você percorreu um caminho acadêmico. Gostaria que você começasse por aí. Pode ser?
Sim, sem dúvida. Então, sou professor na Faculdade de Educação, hoje livre docente, né, em Educação e Cultura, na livre docência. A tese de livre docência já é sobre um tema que muito me agrada e que eu tenho me dedicado há muitos anos, que é a mitologia. Então, faço na tese de livre docência um estudo comparado entre a mitologia quechua, né, na Cordilheira dos Andes, mitologia guarani, aqui nas Terras Baixas, e a mitologia basca, no norte da Espanha, tentando encontrar aí, né, pontos de convergência entre culturas que nunca se conversaram, histórica ou geograficamente, mas que têm muitos pontos em comum em termos de profundidade, como estruturação muito convergente naquilo que chamaríamos de um materialismo comunitário, né? Ou seja, uma forma de organização da sociedade, ou melhor, da comunidade, que se pauta por princípios muito mais femininos, né, do que propriamente patriarcal, inclusive com mecanismos para evitar o surgimento do Estado. E na Faculdade de Educação, então, eu trabalho com mitologia, sou um professor de mitologia lá, na pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e também na graduação, na formação inicial de professores, tanto na pedagogia como na licenciatura, com disciplinas de cunho mais antropológico, discutindo essas relações entre cultura e educação, além das disciplinas obrigatórias de políticas públicas, coordenação do trabalho na escola, enfim.
Você
Isso
disse
já
que tem uma
na
tese de livre docência.
livre docência.
Quer dizer isso, Marcos?
Então, a livre docência é um título, né, depois que você conclui o seu pós-doutoramento, que é uma espécie de estágio de pesquisa avançada que você faz depois de concluído o doutorado. Então, na carreira acadêmica, você tem inicialmente a graduação, né, que te dá
Sim.
um título. Seria o início da carreira. Depois da graduação, a pós-graduação, você faz um mestrado, uma dissertação de mestrado, um primeiro exercício de investigação científica. Depois, o doutorado, com uma tese mais original, em que você defende uma ideia. Depois, um pós-doutorado, que é um estágio em algum centro avançado de investigação. E depois disso, a livre docência, que é quando você, né, faz um retrospecto, uma avaliação da sua trajetória até aquele momento. E eu fiz a livre docência com uma pesquisa, né, por isso com a mitologia. O
Sim.
passo seguinte e último seria o de titular, né, como titular de uma determinada disciplina.
Ah, quer dizer, após a livre-docência ainda
Ainda
tem
tem
mais um.
Mais um que é o titular, e esse não me interessa
esse
continuar.
Não interessa, porque ele é essencialmente ligado a uma instituição, né?
Sim, e é mais administrativo, interessa quem está interessado nessa carreira mais administrativa na universidade, como diretor de faculdade, pró-reitoria, reitoria, enfim.
Aí efetivamente
não
é o caso.
Não é o que me interessa.
Então, quer dizer que na livre docência você trabalhou mais exatamente essa mitologia comparada, não é? Aí no pós-doutorado você trabalhou?
Sim, no pós-doutorado já foi essa
já
investigação in loco,
já
né? Quando eu fui para o País Basco e fiz a investigação lá, um trabalho de campo mesmo, né? Os 6 meses que eu fiquei lá no País Basco, no interior do País Basco, investigando isso. Já conhecia a cultura quechua, já tinha trabalhado com os Guarani, era um pouco mais fácil, mas precisava conhecer mais de perto.
Então, e você encontrou muitas semelhanças aí?
Muitíssimas semelhanças. Inclusive, uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar é que essa forma de organização comunitária sempre leva a desejos de autonomia. Né?
Claro.
É muito interessante. Então, os movimentos de autonomia, de busca, né, dessa autonomia, tanto no mundo quechua, como, por exemplo, nas revoluções, né, do Santos Atahualpa, as revoluções camponesas na cordilheira, como no mundo Guarani, na época da República Guarani, né, uma primeira experiência de autonomia, muito contraditória no interior da igreja, mas enfim. E no País Basco, o eterno sonho de independência do País Basco em relação à Espanha. Né?
É presentíssimo.
Presentíssimo, não? Bastante forte. Bom, e nisso já são 15 anos na Faculdade de Educação. Entrei lá pouco depois de concluir o doutorado.
O doutorado você fez lá também?
Doutorado lá também.
E aí você trabalhou?
No doutorado a investigação foi sobre a formação das lideranças científicas no Instituto Butantan.
Foi na época que a gente se conheceu.
Na época que eu conheci o Calabouca.
Isso, exatamente. A gente se conheceu 96, lá no Instituto Butantan. Exatamente.
Em 96. Tinha ingressado no mestrado em 93, por aí. Eu já estava uns 2 anos no mestrado. A ideia era um pouco entender o início da ciência no Brasil, o início da ciência experimental, porque o Butantan é o primeiro, na verdade, que começa a trabalhar com medicina experimental no Brasil, é pioneiro, antes ainda do Oswaldo Cruz lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro. E o Vital Brasil, nesse início, tem uma postura muito interessante, muito diferenciada para a época, né? Em termos de interface com a
avançada.
Comunidade, bastante avançada.
É mesmo.
Então, além das investigações com veneno de produção de soro, né, a partir do veneno de serpentes, mas ele tinha uma interface com o público muito interessante, né, uma espécie de permuta. Então, as pessoas traziam as serpentes e, em troca, ele dava um kit com material de prevenção, um material, né, de divulgação científica.
Isso nós estamos falando de que ano?
1898, 1900, comecinho do século XX, né? Pessoa muito interessante. E aí a minha ideia...
E devia ter um monte de serpente, né? Devia ter bastante
muitas,
serpente.
Muitas, muitas.
De verdade, serpente. Eu estou falando. Aquela bichinha
também,
lá.
Também. Na primeira grande crise, que é 33, 34, tem um cisma, né? Tem uma dissidência no Butantan que vai formar 3 grupos. O que continua com Vital Brasil no Butantan, um outro que radicaliza a pesquisa básica, que não quer saber de comunicação com a comunidade, falar com o matuto, nada disso, quer pesquisa básica, que é quem vai fundar a Universidade de São Paulo em 1934.
Olha só.
E o terceiro grupo... Né, que
interessante tá em... isso, né? Muito... Porque fala muito, explica muita coisa, né?
E o terceiro grupo que não queria radicalizar a pesquisa básica, mas tinha interesse na medicina experimental, que é quem vai fundar a Escola Paulista de Medicina. Que é também no mesmo ano.
34.
E aí me interessava muito o que está atrás da formação dessas lideranças, né? E quando a gente vai investigar, tem um conteúdo mítico muito forte.
Eu me lembro que você falava na época, a gente nunca conversou sobre isso, mas você se referia a serpente no ideário, né? Pelo menos das pessoas que já viviam aqui e tal. Tem a ver? É isso que você está...
Tem a ver.
Esse conteúdo mítico tem a ver com isso.
E na forma de preparação dessas lideranças, né? Você imagina que no Butantã, naquela época, enfim, o Vital Brasil só conseguiu a fazenda Butantã porque era muito longe de São Paulo, não era no
Sim,
centro. Tinha que atravessar o Rio Pinheiros e não
sim, sim.
tinha mais nada. Então, depois do Rio Pinheiros, naquela várzea do Rio Pinheiros, Butantã, que em Guarani é Ibi, Tatã, quer dizer, terra dura, dura, né? Aquela
Terra
parte
dura.
mais alta, terra dura, em contraposição à várzea do Pinheiros. Lá ele podia fazer as pesquisas com as serpentes. Só que quem está começando a carreira em termos de investigação científica vai para o instituto e, evidentemente, não volta. Mora lá,
Que
porque é muito
coisa.
longe.
Sim.
Né? Então você imagina alguém, né, que está interessado em aprender ciência, em investigar essas coisas todas, mas tem que ficar num lugar inóspito, absolutamente escuro, em que você tem como rotina inicial lavar a vidraria, lavar os tubos de ensaio, ficar observando o que que o seu mestre está fazendo, como é que conta as escamas da serpente, como é que faz a extração do veneno, tendo que dominar o seu medo, tendo que dominar a distância das pessoas queridas, porque era um lugar distante, ficava confinado lá dentro, praticamente, né, a vida toda devotada àquele que era, né, o arauto da ciência, formando quem vai liderar a pesquisa científica depois. Então tem muito
E a
pouco.
convivência com quem deveria, com quem morava por esses pedaços. Nós estamos exatamente aqui num pedaço mais distante do Butantã, né, do Jaguaré. A Universidade de São Paulo está logo ali. Eu imagino que moravam pessoas por aqui também.
Moravam, mas eram aqueles que trabalhavam no instituto. É curioso isso, né? Porque como era uma fazenda, as sesmarias do Butantã pegava toda essa área, né, onde é agora, né, o Jaguaré, o comecinho do Butantã, até a divisa da Lapa. Essa era a fazenda.
Aqui também,
Aqui
inclusive.
também, inclusive. Então, os colonos, né, habitavam essas casinhas, esses casebres que ficavam espalhados, mas
Eu estou falando isso
trabalhavam
porque,
na...
eventualmente, são o conteúdo mítico dessas esse primeiro conteúdo mítico, digamos assim, que faz parte da vida dos pesquisadores, certamente sofreu influência das pessoas que não eram cientistas, mas eram meros colonos.
Eu fui parar no País Basco por conta do ajudante do Vital Brasil,
Veja você.
né? O Vitor Salcedo, que nas investigações fui descobrir que, né, se dizia que era de Málaga, mas na verdade ele sai de Málaga. A família toda dele é do País Basco, inclusive a mãe, que cuidava da casa do Vital Brasil, né? Dona
Que coisa.
Maria do Carmo Navarro,
Navarro.
que era da região de Navarra, né? Que é no País Basco.
Sim.
Então tinha uma forte, né, influência aí basca na primeira organização da fazenda do Butantã.
Olha só.
E aí, quando a gente vai ver a mitologia basca, a serpente tem um lugar fundamental, que é a Sukhoi, que é a esposa de Mari, a grande mãe natureza, mãe terra.
Bonito, né?
Muito,
Isso é um
muito.
conteúdo para uma outra
Sem
conversa, hein?
dúvida.
Aí nós estamos falando do teu doutorado. E aí você, bom, antes do doutorado você fez o mestrado aí também na Universidade de São Paulo.
Também na Universidade de São Paulo, na verdade eu não concluí o mestrado quando fui fazer a qualificação. A banca entendeu que o trabalho tinha uma qualidade,
Tinha
né,
conteúdo,
diferenciada,
qualidade para ir para o
e aí foi
doutorado.
direto para o doutorado.
Tá certo.
Mas para mim foi uma surpresa fazer a pós-graduação na Faculdade de Educação, até mesmo nunca havia pensado em dar aula lá. Porque a minha formação foi fora da Universidade de São Paulo, né?
E a tua graduação foi o quê,
Em
Marcos?
pedagogia.
Pedagogia.
Em pedagogia, mas na Zona Leste, né, próximo de onde eu morava, já casado, com filhos, eu tinha feito uma opção um pouco diferente. Resolvi constituir a família, organizar a casa e depois, né, pensar na graduação.
Sim.
Então, entre o final do ensino médio para começar a graduação, foram 11 anos.
E aí nós estamos falando dos anos 70.
Sim, final de 70, começo de 80.
Anos 70, Zona
Pois
Leste
é.
de São Paulo tem muita história, né?
Muita história, muita história.
E lá na Zona Leste, mais exatamente, se você viveu
Itaquera.
onde? Itaquera.
Itaquera. Eu tinha saído de Santo André, né, onde eu passei uma boa parte da infância, para ir à adolescência em Itaquera e aí até o casamento, constituir família. É que nesse intervalo em que eu optei por constituir família, continuava com os estudos, né?
Sim.
Então, sempre muito mais autodidata. E quando comecei a fazer pedagogia, o motivo era porque eu era bombeiro.
Então, rapaz, eu sei dessa história. A gente vai chegar nela agora. E isso no começo dos anos 70, você era bombeiro ou não?
Sim, já no comecinho dos anos 80.
Ah, no começo dos anos
Nos anos 80,
80.
sim. Aí eu...
Porque nos anos
Porque eu
70,
tinha.
lá naquela região leste, eu me lembro que eu morava, cheguei a morar lá na Zona Leste, no final dos anos 70, 79, 80, e havia uns focos bem interessantes, né, de resistência ao regime
Sim,
militar, de movimentos de outra natureza. Me lembro de um movimento anárquico interessante e tal. Você teve envolvido com isso?
com o CCS, Centro de
CCS,
Censo de Cultura
de Cultura
Social.
Social.
Eu funcionava ali no Brás, na Rubino de Oliveira,
Sim.
85, com o Jaime Cobeiro. Ali eu tive a minha formação política, antropológica, enfim, existencial,
E você
muito
era
forte.
bombeiro nessa época?
Bombeiro
Ah, depois
logo
disso.
depois disso.
Ah, tá.
Acabei fazendo a graduação em pedagogia porque depois de um certo tempo perceberam a minha habilidade em ministrar cursos e tal. Trabalhar com a formação
Sim.
dos bombeiros, me levaram para a unidade de ensino e eu tinha que um pouco justificar o porquê da aula, e aí fui atrás da graduação e fui escolher pedagogia para isso.
Tá certo.
Mas eu
Já
só,
como bombeiro.
já como bombeiro, né? A minha turma de pedagogia, como, né, como costuma acontecer, a grande maioria são mulheres, né? Então a minha turma era conhecida como o harém do bombeiro.
Que bom.
Eram 39 mulheres e eu.
Opa, dá um título de filme, de livro. Tá certo. Mas e você é de São Paulo, Marcos?
Não, sou de Santos, sou do litoral, Caiçara, né? Nasci em Santos. E, enfim, vim para São Paulo novo, enfim, já no, entre 8, 9 anos, vim para São Paulo, mas sempre com uma grande dificuldade de me adaptar em São Paulo, né? Sempre com desejo de ou voltar para o litoral, ou ir para a serra, ir para o interior, enfim.
Mas
E
não
no,
conseguiu, né?
não, ainda não.
Ainda
Ainda não.
não, ainda não.
Ainda tá no horizonte, mas. E no bombeiro foi algo bastante curioso, porque decidi ir para o banheiro, para o bombeiro.
Um bom lapso esse,
Tinha muito a ver com essa aprendizagem toda, né? Tanto de música de latino-americana, com o movimento contra o golpe no Chile em 73, a militância anarquista. Eu trabalhava numa gráfica, era revisor de texto na época, uma gráfica velha, no centro de São Paulo, e quando eu estava lendo um texto de um grande poeta chileno que eu gosto, que é o Pablo Neruda, num poema chamado Desexpediente. No final do poema, ele diz assim: são 5 horas da tarde, desço as escadas e volto para a vida.
Puxa
Esse volto para a vida mexeu comigo. E aí então resolvi deixar tudo, que não fazia muito sentido, e queria fazer algo mais efetivo em relação às pessoas, né? Mais coerente com o movimento mesmo anarquista, com o golpe
vida. Sim.
no Chile e tal. E aí que eu decidi ir para o bombeiro. Porque dessa forma eu poderia ajudar as pessoas de maneira muito mais efetiva, de maneira concreta, e sem que elas me devessem absolutamente nada, né? Isso para mim foram 7 anos no bombeiro, foi um período bastante intenso de aprendizagem do que é o ser humano nas suas duas facetas, né?
Deve ser uma experiência ímpar, né? Porque
Sim, lidar
você
com a
lidar com a
morte o
morte
tempo
o
todo.
tempo todo.
Você conhece pessoas que são absolutamente surpreendentes, admiráveis nesses momentos, nessas situações limites, Assim como ver também pessoas absolutamente mesquinhas, né? Que pouco se lixam em relação ao outro nessa situação limite e querem, né, preservar o seu. Então foi um período de aprendizagem muito forte, além de lidar, de uma certa forma, com os quatro elementos, né? Porque trabalhava com salvamento aquático, salvamento em altura, salvamento terrestre e combate a incêndio. Quer dizer, água, ar, terra e fogo. Os quatro elementos.
Muito bem, estamos conversando aqui um programa de rádio Educação e Cultura no Espaço Humus com o professor Marcos Ferreira Santos, que hoje é professor da Universidade de São Paulo, e a gente fez um retrospecto aqui da vida dele. Chegamos até a informação importante dele ter iniciado a sua trajetória profissional mais comprometida com a vida do outro como bombeiro. A gente faz um encerramento, faz uma paradinha agora, voltamos para o segundo bloco. Até já. Dando sequência ao nosso programa sobre educação e cultura, hoje recebendo pela primeira vez, estreando o programa, né, o Marcos Ferreira Santos, professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação. No segundo bloco nós vamos fazer uns pequenos mergulhos aí, Marcos. Eu gostaria que a gente discutisse conceitualmente, né? Que conceito você tem de cultura? Vamos começar por cultura. Né? Que conceito você entende que expressa melhor o que é isto, que a gente chama de cultura? Como é que você vê?
Bom, nesses termos eu tento fugir um pouco do que eu chamo de vício aristotélico, tá? Em termos de conceituação. Por quê? Na tradição ocidental, sempre se pensou a constituição de um conceito como um elenco de atributos que são necessários e suficientes para dar conta do conceito. Essa tradição aristotélica faz com que se tenha a ideia, bastante errônea do meu ponto de vista, de que quanto mais exaustivo for o número de atributos para aquele conceito, mais o conceito se adequa. Então, por exemplo, pensando cultura, um dos primeiros conceitos ainda nesse vício é do Taylor, né? Finalzinho da primeira metade do século XIX, 1850 e pouco, em que o Taylor vai dizer pela primeira vez que cultura é o conjunto de hábitos, costumes, leis que regem a sociedade humana. A partir daí, você tem vários outros conceitos, cultura é um desses, né, que são bastante numerosos, né? Vários conceitos diferentes de cultura, mas cuja diferença está na extensão dos atributos. Até o momento em que você tem, né, que cultura é o conjunto de hábitos, costumes, leis, comportamentos, enfim, é tudo, né, com um rol bastante extenso desses atributos.
Atendendo ao princípio aristotélico.
Aristotélico do necessário e suficiente. Né? Que eu costumo chamar de saco de ervilha. Então, quanto Boa. Mais ervilha você coloca dentro do saco, mais o conceito seria, né,
Boa.
Ideal. Mas quando o conceito se torna tão elástico, tão abrangente, ele deixa de ser interessante do ponto de vista do exercício do pensamento. Se cultura é tudo, como é que eu vou pensar o fenômeno cultural? Né? Então, o que eu tenho exercitado nas investigações, enfim, na formação de outras pessoas, é pensar a cultura de uma maneira um pouco mais processual, menos o conceito aristotélico e de uma maneira um pouco mais processual. Então, cultura seria, no mínimo, quatro processos que me parecem extremamente importantes de se pensar.
Muito bem.
Então, a ideia de cultura como esse universo, enfim, da criação, da transmissão ou da partilha, da apropriação e da interpretação dos bens simbólicos.
Criação,
Apropriação,
transmissão
e interpretação.
Interpretação.
Seriam quatro processos que me parecem extremamente importantes de levar em conta para entender o fenômeno cultural. Então, desse ponto de vista, a cultura, então, ela já aparece como essencialmente ligada a essa característica básica do ser humano, que é a da criação, muito mais do que a reprodução.
Sim.
Então, todo ato cultural, ele teria um conteúdo criativo, poético, né, relacionado à poiesis, à criação, que é uma das marcas distintivas do ser humano, né, a capacidade de trazer à existência algo que até então não existia. A capacidade de você plasmar da forma, né, para algo que até então não existia. Mas se de um ponto de vista é possível para o ser humano criar alguma coisa, e isso é absolutamente cultural, né, transformar a própria natureza, os recursos da natureza em algo que tem uma marca humana, de outro lado é possível transmitir isso, ou ainda partilhar essa criação, no sentido de dar o conhecimento desse algo novo para as outras pessoas.
Sim.
Partilhar no âmbito da comunidade, dos mais próximos, né? Ou ainda traduzir em uma outra linguagem, né? Para que isso tenha um alcance maior.
A ideia de partilhar, de compartilhar, né? Que é um termo bastante atual, né?
Que é a segunda característica, me parece, importante do fenômeno cultural, porque ele nunca se esgota nele mesmo. Né?
Sim.
Por isso a capacidade também de transitar das tradições orais, por exemplo,
Sim.
que esse compartilhar é oral, é através do canto, através da narração mítica, enfim, da narração histórica, até mesmo depois da Revolução Gutenberg, já com a ideia do livro. Né? O livro é um objeto, um produto cultural, que está intrinsecamente ligado a esse processo do compartilhar, da transmissão do conhecimento.
Exatamente.
De outro lado, tem um terceiro aspecto importante aí no fenômeno da cultura, que é a apropriação, que é o seguinte: tornar próprio, tornar meu, tornar uma segunda natureza minha. Né? Então, tudo aquilo que eu tenho acesso, que eu passo a conhecer, né, como produto da minha comunidade ou de uma outra, né, como produção cultural, eu posso incorporar, né? Posso fazer com que isso faça parte da minha própria memória e do meu repertório. Esta apropriação é um processo extremamente interessante, inclusive nos fenômenos culturais das zonas fronteiriças, em que você tem, por exemplo, o movimento da migratório.
Sim. Né?
Quando alguém sai da sua região original e vai para uma outra.
Sim. Né?
Esse processo de apropriar-se de uma paisagem outra, de uma carga cultural outra, né, de uma herança cultural outra, que é extremamente, extremamente importante. E por fim, que é uma outra característica importante nesses processos, do meu ponto de vista, que é o da interpretação. Ou seja, posto tudo isso, eu ainda posso me perguntar
Sim.
o que é que isto significa. Qual o significado?
E atribuir...
Atribuir um sentido.
Um sentido.
Né? Ou ainda extrair nesse jogo, né, que eu acho muito interessante, da atribuição e da extração de sentidos, né,
uhum.
que é muito dinâmico. Ou ainda numa fórmula do Arnaldo Antunes, um poeta, que eu acho muito peculiar. Quando ele pergunta o que é que swingnifica isso.
Que swing é esse?
Qual é o
né?
swing? Né? Porque a busca desse sentido, ou a atribuição do sentido, exige um swing. Exige
Sim.
que você tenha um jogo de cintura, né, para acompanhar os movimentos dessa constituição de sentido, que é absolutamente dinâmica. Então, pensar a cultura desse ponto de vista deixa de lado todas aquelas hierarquias e compartimentos que me parecem muito pobres, né? De uma separação entre uma cultura livresca, uma cultura popular, ou ainda uma cultura erudita.
Sim.
Né? Porque essas classificações, então, elas deixam de ter sentido na medida em que eu vou investigar os processos que vão...
A cultura enquanto processo
enquanto
cultural,
processo.
E não quanto...
Um processo simbólico acima de tudo.
Muito bem.
Isso ajuda.
Puxa, isso
a
permite se pensar muitas coisas, né? A partir desses desse modo de ver, desse conceito, vai, dessa conceitualização, dá para se pensar um monte de coisa, né?
Sim, sem dúvida, porque aí você recupera a pessoa como o agente principal da cultura, mais ainda do que aquele que é afetado por processos de aculturação, por exemplo.
Sim. Né? Ô Marcos, eu costumo dizer assim, toda vez que uma pessoa ou um grupo, um povo, como aconteceu com a gente aqui no Brasil, né, nesse pedaço do mundo, na América, na realidade, é invadido, né? No primeiro momento é o uso da força, claro, vem com armas e tudo mais. Mas isso acaba sendo... desgasta muito, né? Só usar a força desgasta muito. E aí então o grande trabalho do colonizador, o grande trabalho do invasor, o grande trabalho daquele que quer ocupar a tua cabeça é exatamente ocupando paulatinamente a sua cabeça. A gente poderia dizer isso é o processo da invasão cultural.
Sem dúvida, a invasão cultural da aculturação, né? Quando você começa a fazer com que o colonizado comece a pensar como colonizado, né? Que é, do meu ponto de vista, a coisa mais perversa.
Não é pensar como colonizador, é pensar como colonizado. Saiba onde é que quem você
é. Qual é o seu devido lugar?
Qual é o seu lugar? Porque o meu já está definido, o teu é que você precisa ter clareza.
Tanto no âmbito espanhol, né, da ocupação espanhola da América, quanto no lado português, ainda que no lado português aqui nós tenhamos uma dissimulação maior, né, mas foi tão trágico quanto na América Espanhola. Por quê? Foi um movimento absolutamente simultâneo. Você elimina a resistência, eliminando literalmente os guerreiros.
Fisicamente,
elimina os guerreiros. E aí faz com as crianças e as mulheres que sobram da aldeia o trabalho de catequese.
Mas então a gente já está dando salto para o segundo conceito.
Sim.
Conceito. Vamos falar em conceito para facilitar a conversa, que é de educação.
De educação.
Né? Aí eu gostaria que você, então, com essa clareza que você falou aí com relação à cultura, como você entende a educação?
Então... aqui as coisas se complicam um pouco mais, né? Por quê? Porque aí me parece que é importante fazer uma limpeza, preparar um pouco o terreno para algumas coisas que para mim são bastante importantes. Então, uma primeira ideia que é preciso deixar de lado é a associação direta entre educação e escola. Porque, em geral, quando nós falamos em educação, as pessoas no mundo ocidental imediatamente associam a escola.
Impressionante, né?
E a escola é um dos últimos lugares onde o processo educacional pode acontecer. Né? A gente tem outros processos dentro da escola que estão muito mais ligados à aculturação, à domestificação dos corpos e das mentes do que à educação. Né? Então, se pensarmos em educação de uma maneira mais ampla, para além da escola... educação, ele é aquele processo através do qual o ser humano vai se constituindo enquanto ser humano. É a possibilidade de atualizar nele a sua humanidade, que é potencial. Não basta nascer como ser humano para ser considerado como tal, né? Ele precisa ser iniciado dentro do seu grupo cultural, ele precisa ser dotado dos seus próprios recursos, das suas próprias forças, energias, possibilidades, para que ele se construa ao longo da sua jornada. Isso que nas sociedades tradicionais é muito tranquilo, e a gente chama de, né, processo de iniciação, é o que eu chamaria de educação de verdade. Então a educação, ela teria como, né, princípio, meio e fim tornar a pessoa aquilo que ela é, antes de qualquer coisa, né? Então o processo educacional é conseguir fazer com que a pessoa seja ela mesma.
Uhum.
O que não é nada fácil, porque tem várias outras instituições, vários outros agentes sociais que querem converter a pessoa em outras coisas. No operário padrão.
Pois é.
Né? Em alguém obediente, em alguém que não questione, em alguém apto para o mercado, enfim, Tem
Quer dizer,
vários.
a gente reduziu tanto o conceito de educação, saindo desse sentido amplo e, me parece, verdadeiro, no sentido de que é completo, que é isso que torna-te quem tu és,
quem tu
né?
És.
Paradoxalmente, a gente acredita que a escola, que é justamente o espaço em que menos
isso acontece,
reduziu-se tanto o conceito que educação virou educação escolar, né? É isso mesmo, né?
É isso mesmo. A escolarização, ainda que isso pareça um pouco anacrônico, né? um pouco antigo, mas a escolarização, ela tem exatamente a mesma estrutura que o processo de aculturação, no caso nosso aqui, da catequese. Porque ela está lastreada, né, numa concepção que é religiosa, no sentido pobre do termo, né, ligada à Igreja Católica, então tem uma função que é moral, né, dentro de uma determinada instituição, é pautada pela repetição. Portanto, não é pelo entendimento nem pelo questionamento, mas sim pela repetição, né? Mnemônica, você tem que lembrar, decorar as coisas.
Exercício de memória.
Está ligado a uma disciplina espiritual, naquele sentido do Inácio de Loyola, do capitão Inácio de Loyola, né? Que é quem vai formar a Companhia de Jesus.
A pedagogia inaciana é uma coisa terrível.
Terrível, porque nisso está subentendido que o corpo é a sede de todos os males. Portanto, isso está associado a uma negligência do corpo, né? Aquilo que parece que está jogado lá na catequese antigamente é muito presente hoje.
Totalmente restaurado, né? Recuperado.
A ideia, por exemplo, do corpo, né, dentro da instituição escolar, só tem a única função de transportar a cabeça do aluno até a sala de aula e voltar. Porque é ficar sentado, condicionado, né, 3-4 horas do dia, né, quando não se fala de uma educação em tempo integral.
Que desespero que dá quando se ouve falar isso, hein?
Que é terrorista.
Terrorista. É roubar um tempo, roubar uma vida,
uma vida
da criança.
Em que você tem essa domestificação do corpo e logo em seguida, uma domestificação da mente.
Claro.
Você imagine... agora, né, com o sequestro da infância, 9 anos do ensino fundamental.
Nossa!
Você entra com 6 agora, né? Isso que eu chamo de sequestro da infância. Se você pegar 9 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio, são 12, mais uns 3-4 anos de graduação, né, são 15, 16 anos de exercício de memória, reprodução, sem jamais reconhecer o próprio corpo. 15 anos da vida de uma pessoa fazendo isso...
É para não tornar-se o que se é.
De modo algum. Por isso que eu concordo muito com a já saudosa, já faleceu muito precocemente, a Caterina Tomaszewski, que era uma consultora da ONU, em que ela falava da escolarização fatal.
Fatal.
Fatal. Não é todo tipo de educação que as nossas crianças precisam. Essa educação oferecida pela maioria dos estados, essa é uma escolarização fatal.
Olha como chama a pessoa? Como chamava?
Caterina Tomaszewski.
Encerrando com essa citação, o segundo bloco do nosso programa de educação e cultura aqui para o Espaço Humus, a gente dá mais uma paradinha e volta para o último bloco. Até já. Iniciando então o terceiro e último bloco desse programa de educação e cultura, na realidade o primeiro programa de rádios sobre educação e cultura aqui no Espaço Humus, conversando hoje com o professor Marcos Ferreira Santos, da Universidade de São Paulo. Marcos, é inevitável a gente falar da educação escolar, não é? Muito embora ela seja, não tenha a importância que deveria ter no processo de educacional de um povo, a gente já falou no bloco anterior do que a educação no sentido mais amplo é o peso, a importância que é. Mas falando da educação escolar, que a maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, bota aí uma importância muito grande, valoriza demais. É impossível um pai não imaginar, não levar o filho para a escola. No Brasil hoje é lei, inclusive, se não levar. Vamos conversar sobre a educação escolar hoje no Brasil? O que você tem a dizer, meu caro?
Seria o paraíso para qualquer padre jesuíta que tivesse hibernado no início da colonização, acordasse hoje, né? O único lugar que sentiria absolutamente familiar era no interior de uma sala de aula, né? Por quê? Porque houve muito, né, muito poucas mudanças, né, no âmbito desse modelo, né, escolar. O que é bastante contraditório, né? De um lado, a gente pode pensar o argumento muito comum dos defensores da educação pública, né? Que é a maneira de se conseguir oferecer pelo menos um mínimo para um grande contingente da população, que não teria acesso a outras formas de educação, que evidentemente seriam de uma melhor qualidade pago. Então, a educação pública, gratuita e de qualidade, enfim, todos os adjetivos que a gente tem aí nessa tendência, cumpre um papel extremamente importante em termos de tentar garantir algum acesso ao conhecimento às camadas, né, desprivilegiadas da sociedade, uma grande parte da população. E o Brasil hoje tem uma cobertura no ensino fundamental de quase 98%. É uma cobertura razoável, resultado de muito investimento, sem dúvida nenhuma. Agora, a grande questão é: qual é essa educação oferecida, né, sobretudo na escola pública?
Então, mas quando se fala de escola de qualidade, Marcos, eu acho isso tão interessante, acho tão desproposital ao mesmo tempo. O que é uma educação de qualidade? É a educação dos anos 50? É a educação da Coreia do Norte? É a educação. Que educação que é uma educação de qualidade que esse povo fala quando fala em educação de qualidade? Como é que você
Então,
interpreta isso?
eu sou absolutamente cético em relação a isso no modelo escolar, né? Então, quando eles
Eu também acho
mencionam
impossível qualidade.
educação de qualidade, o que me vem à mente é a avaliação ou ainda os princípios de qualidade total, né? Que é
É,
empresarial, sem
exato,
dúvida, ou seja,
exato.
aquilo que está apto a entrar no mercado e que seja produtivo, né? No sentido de aumentar a produção, menos dispêndio de energia e o um máximo de produtividade, que é a
Uma
equação,
velha máxima.
a máxima da racionalização, né? Racionalização extrema é isso. Mas os bons intencionados querem dizer com educação de qualidade uma educação que estaria par e passo com aquilo que é fornecido nas outras redes, em especial nas redes particulares, que habilitariam essas pessoas para uma vivência cidadã, no mínimo, um acesso ao
Ué,
conhecimento.
vivência cidadã é. Eu falei errado, Coreia do Norte, a Coreia do
Do
Sul,
sul, do sul.
que é o grande modelo. Aquilo lá é para a cidadania?
Pois é, esse é o outro problema,
Pois
né?
é.
Talvez uma cidadania grega, né? Daqueles 10% que pode usufruir da polis, né? Os outros 90% da população estão fora, né, desse circuito. Me parece que o grande dilema da educação escolar, desse modelo, né, escolarizado de educação, é que você tem um quiche, eu chamo de quiche ocidental, que é a maneira como se reduz esse processo extremamente importante e profundo que é a educação a uma rotina em que você tem carteiras alinhadas, uma lousa onde você concentra o que deve ser escrito ou projetado, né, o que os alunos devem copiar, um professor que, portanto, está separado do grupo e no pedestal ou ainda, né, no púlpito ou da frente da lousa, um livro-texto ou cartilha ou livro didático que deve ser acompanhado, um relógio que controla o tempo, o final das aulas e os intervalos, e uma grade curricular, no sentido de grade mesmo, em
Grade
que
curricular.
as disciplinas, as áreas de conhecimento estão confinadas em gavetas estanques. Esse é o modelo escolar.
Mas Marcos, veja de novo uma questão muito séria. Quando você fala com qualquer pessoa já adulta e que tenha filhos, ela acha que isso é uma escola boa, sabe? Que tenha essa grade curricular, que tenha um modo de acontecer da escola sério, que o professor tem que ser respeitado. Quando se fala hoje ainda, né, depois de tanto tempo, depois de passar por um período que nós passamos, né, político complicado, vários políticos, com vários momentos, períodos políticos de ditadura, de imposição, quando se fala hoje, em geral, as pessoas em geral, quem não está ligado, quem não está na escola, quem não está trabalhando na escola, quando fala em educação escolar, fala no modelo rígido.
Porque esse modelo rígido está associado a uma ascensão social,
então,
que é a ilusão liberal ou neoliberal desse modelo escolar. Onde que nesses últimos 40, 50 anos a educação aconteceu de uma maneira mais interessante? Aconteceu fora do universo escolar. Porque o universo escolar ficou confinado ao resultado dos acordos McIlzaide, de 64, né, que foram redundar na reforma universitária de 68, e na 5692, que é a lei de 71, que vai organizar o ensino de primeiro e segundo graus. A partir daí, o tecnicismo está instalado e o projeto de sucateamento da escola pública, que até então eram as ilhas de excelência. Só que tanta excelência que formavam as lideranças políticas, sindicais, enfim. Então era preciso, do ponto de vista estratégico, né, do modelo do desenvolvimento com segurança, né, que é o modelo militar, civil-militar, do golpe, a ideia é quebrar essa resistência e, através dessa mudança na política educacional, através do tecnicismo, apagar a memória recente, histórica, quebrar a mobilização estudantil e, por consequência, também a capacidade de articulação da sociedade e produzir cidadãos que são muito mais obedientes, cordeiros e cordatos, né? Sem memória. O que é difícil para a gente, 40 anos depois, é perceber que o projeto deles deu certo.
Então, exatamente eu queria falar isso. A Grácia, aqui junto comigo, responsável pelo Instituto Gens, e que foi sua orientanda, fez uma tese lá com você, ela tem uma frase que eu acho muito boa. Quem disse que a educação no Brasil não é boa? É a melhor do mundo. A educação brasileira é a melhor do mundo. Quer dizer, há 40 anos atrás ela produziu esses caras que se deram muito bem e conseguiram impor um modelo de educação que é o atual, que é ótimo. É exatamente isso que se pretendia lá atrás com aquele acordo do McIlzaide. Que, aliás, você tem um texto bem interessante sobre isso, está lá no portal Gens.
Isso,
Esse texto está lá, sugiro aí ao nosso ouvinte entrar lá no portal gens.com.br.
Você sabe com quem está falando?
Você sabe com quem está falando? É um texto do Marcos e recomendadíssimo.
Que é o bordão naqueles anos, né, que vive o autoritarismo que a gente vivia. Eu sei que parece muito ácido, mas eu costumo dizer isso para lembrar e colocar um pouco as coisas no seu devido lugar, porque a educação, de fato, nesses últimos 40, 50 anos, tem se desenvolvido muito mais fora da escola. Ou seja, nos movimentos sociais...
É verdade.
Nas iniciativas populares, né, nos grupos que ensejam, que experimentam, né, uma autogestão ou cogestão, mas fora do modelo estatal, fora da escola pública. Curiosamente, é justamente aí que você tem as experiências mais ricas, né, aproveitando o legado que temos de Paulo Freire, aproveitando as experiências de educação popular no Celestin Freinet, por exemplo, aproveitando aquilo que tem de melhor e mais oxigenante, né, que é das sociedades tradicionais, nações indígenas e quilombolas, que tem uma outra concepção, né, em termos de iniciação, de educação.
Uhum.
É aí que a gente tem experimentado situações de educação realmente importantes e significativas. Mas essas concepções não entram no universo escolar.
Nem no universo escolar e em grande quantidade de ONGs. Porque é impressionante, tenho visto isso. As ONGs, que não teriam muitas ONGs, não estou falando todas, evidentemente, mas eu conheço várias e muitas delas muito famosas, muito consideradas importantes. Quando elas vão trabalhar com a molecada, elas repetem o modelo da escola. Então o moleque passa 4 horas na escola de manhã com o saco na lua e depois à tarde ele vai para a ONG para seguir o mesmo modelo.
Me lembro de uma propaganda que me deixou muito indignado, isso já tem alguns anos, de uma escola particular e que tinha um renome, enfim, em que fazia alusão ao retorno à natureza, né? A integração dos alunos, sim, com a natureza. E a foto era absolutamente deprimente. Uhum. Por quê? Você tinha uma grande árvore, né, em que ficava pendurada a lousa e todos os alunos nas carteiras, sentados um atrás dos outros em cima da grama.
Em cima da grama.
Em cima da grama.
Não, é realmente.
Isso ele chamava de integração com a natureza, quer dizer, transportar o modelo, né, e aproveitar a árvore ainda para colocar a lousa. Né? Isso é a educação escolar.
Marcos, tomara que essa nossa conversa chegue no ouvido das pessoas e muitas delas consigam dialogar com a gente sobre esses temas, né?
Sem dúvida.
E eu quero então encerrar o nosso programa de educação e cultura. Quero agradecer enormemente a sua presença, a sua participação, a sua fala. Dizer ao ouvinte que, se tiver interesse, poste aí seus comentários e a gente vai encaminhar para você caso isso aconteça. E quero então agradecer o ouvinte, muito obrigado pela sua atenção e dizer que a gente volta numa outra oportunidade, ainda conversando sobre educação e cultura, que tem muita coisa para ser dita, não é não?
Ah, bastante, bastante.
Uma última... Obrigado. Que bom, Marcos, obrigado de verdade. Uma última coisa, o Marcos tem uma série de textos publicados, de, né, livros publicados, em havendo interesse do ouvinte, poste aí na página do Espaço Humus e a gente passa os títulos. Quer falar de algum deles?
Bom, o último é Aproximações ao Imaginário, né? Bússola de Investigação Poética, que é uma espécie de bússola, né, para aqueles que têm investigado essas questões relacionadas à cultura e educação. E o penúltimo, que é o Antropolíticas da Educação. Muitas das coisas que a gente disse aqui está, né, organizado nesse livro, junto com o Rogério de Almeida. E então no site marculus.net, e aí tem os links, né, para acessar.
Já estão lá disponíveis. marculus.net. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço.
Outro.
E a você, ouvinte, também. Já te espero na próxima. Abraço para você também. Tchau.